continuar com o nosso passeio pelo livro de Números, capítulo 11 agora. É uma exposição não contínua, eu escolho as passagens, então não é exaustiva no sentido de cada capítulo de Números. Esse, inclusive, o capítulo 11 é muito interessante, porque ele é composto de duas histórias, ou dois relatos, entrelaçados um com o outro. Primeira, a reclamação do povo e a resposta de Deus, é o que nós vamos ver hoje. E, como eu disse, entrelaçado mesmo, tanto que eu vou pular versículos, porque fala da outra narrativa, que é a questão, não menos importante, de Moisés reclamar do peso da liderança, mais a liderança de um povo tão difícil, tão complicado, e a resposta de Deus a Moisés. Muito instrutivo também, só que vamos deixar para a próxima semana. Okay? Então eu vou separar umas partes aqui. Vamos começar dos versículos 1 ao 3, Números 11, de 1 a 3. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, em outra versão tem murmurações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, mais uma vez aberta, riquíssima, para nos ensinar. E nos ajuda na contramão dos defeitos daquele povo. Nós oramos pedindo a Tua misericórdia, porque a nossa tendência é ir, não na contramão, mas como eles, com as mesmas ingratidões, reclamações, como veremos aqui agora, com mais detalhes. Então, não somos superiores, não. Mas o Teu Espírito habita em nós agora. Somos habitação de Deus. Nos ajuda a andar pelo Teu Espírito Santo, deixando a carne e as coisas da carne que tanto te irritam para trás. Aperfeiçoa cada um de nós com essa pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sabemos quanto tempo depois de sair do Egito começou essa reclamação. Alguns acham que foi 3 dias depois só. Não temos certeza. De acordo com o versículo 10 e 33, eu não vou entrar nesse detalhe. Seja como for, não era a primeira reclamação. Não. Logo depois de partirem do Egito, mais de um ano antes, tinham reclamado também várias coisas, até do maná que Deus providenciou, reclamaram de uma maneira injusta com Deus, tinham comida a fartar lá no Egito, mentira. Podiam ter tido uma certa época, mas não naquela geração ali. Eles estavam escravizados. Uma reclamação injusta e inverídica. Então não era novidade. Reclamou de quê? Aqui diz, se queixou da sua sorte. A ideia que dá é que não era uma reclamação específica, mas em geral, da situação mesmo, da vida que eles estavam levando ali, parados no Monte Sinai, enfrentando as dificuldades de todo jeito, e agora saíram para percorrer um longo caminho da Terra Prometida, mal sabiam o que os esperava, por causa exatamente de pouca fé em Deus e espírito ruim, mas eles não estavam gostando daquilo e reclamaram. Tudo indica que comida estava incluído, talvez, de maneira principal. Em outra passagem, chamaram o maná de pão vil. Esse pão vil estava com raiva, porque era a mesma comida toda vez. Não estavam passando fome, não. Interessante. Mas a variedade não tinha. a não ser a variedade do que faziam com o maná, que faziam vários tipos de alternativas, né? Mas o material era o mesmo. Reação de Deus. Sua ira se acendeu. Não gostou de jeito nenhum. E quando Deus se zanga, pode vir de tudo, inclusive fogo. Ele é que faz tudo. E ele direciona até onde o fogo vai pegar. No caso, ao redor do arraial. Aparentemente, ficou só nisso mesmo. Mas mostrou claramente. Imagine você aqui, o fogo ali, pertinho da sua casa. Casa da sua tenda na época. Mas fogo é algo apavorante. Às vezes é algo espetacular quando você está com frio. Quando mostra, como no caso a coluna à noite de fogo, mostrava proteção, já falamos muito disso. Mas quando o fogo dá, de repente, não é para dar, pertinho da sua tenda, é ao redor de onde você está acampado. E é apavorante. E é para ser. É para isso que Deus fez isso. Mostrando claramente que ele se irritou com o murmúrio. Aliás, Deus sempre se irrita com o murmúrio, reclamação, queixa. Eu não vou ler, mas 1 Coríntios 10:10 cita que o povo murmurou no deserto e foram consumidos alguns do povo. Não murmureis como fizeram no deserto. Filipenses 2:14 diz, façam tudo sem murmuração, nem briga. Então, murmuração junto ali com briga, ideia de algo muito ruim, reprovável diante de Deus. Isso é diferente, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não vou ter tempo, mas é bem diferente de tratar com Deus os problemas, as dificuldades, as fraquezas, até os pecados diante de Deus e as suas insatisfações, suas tristezas, suas raivas, pode levar diante de Deus. Não há problema nenhum. Confessar a sua impaciência, que não está conseguindo suportar os irmãos, ou irmão tal, ou irmã tal, ou não está conseguindo suportar, é a vida mesmo. A vida, não está conseguindo. Pode dizer isso tudinho diante de Deus. Tudo, tudo, tudo. Com toda a força que você puder e quiser expressar diante de Deus. Pode fazê-lo com desespero, chorando. Se quiser gritar, grite. Mas o Espírito com que você faz isso. Esse é o segredo. Então, você tratar com Deus e abrir o coração... Por que você está fazendo isso diante de Deus? Qual é o seu propósito? Qual a sua situação nisto? E qual a situação de Deus nisto? Esse é o segredo. Não é o fato de você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não estou aguentando essa vida. Não é o fato em si. Mas o que está no coração e os seus propósitos ao fazer isto. Então, eu vou falar nisso na questão do espírito com que você faz. Então, não pense que chegar diante de Deus e não, eu não posso dizer nada diante de Deus que eu não estou gostando. Porque isso é murmúrio, e murmúrio Deus não tolera. Que é certo, Deus não tolera murmúrio. É ofensivo, é pecado grave diante de Deus. Mas o que é murmúrio? E eu não vou poder desenvolver muito. O segundo ponto, a punição foi leve. Não morreu ninguém, aqui de acordo com, pelo menos não há relato nenhum, e o estrago foi só nas extremidades do arraial. É como um alerta do que poderia vir. Olha com o que vocês estão mexendo. Eu não trato murmúrio como coisa leve. Então, Deus permite que coisas pequenas ocorram conosco como um aviso. É uma das formas dele tratar com o seu povo é esse. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Olhe bem. Quando Jesus curou o paralítico, lá em João 5, que eu não vou ler, Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Interessante. Isso aí, você ser paralítico, é pouco. É pouco para o que pode te suceder se você continuar pecando. Talvez seus sofrimentos sejam poucos, perto do que pode acontecer se Deus resolver ali provar. Tudo bem que ali Cristo podia estar se referindo ao inferno, ao sofrimento eterno, no caso de conversão daquele homem. E esse risco nós não temos mais, de enfrentarmos o fogo do inferno, que é o terror dos terrores que a gente não pode nem imaginar, e é altamente válido e até recomendável quando falarmos do Evangelho, dizer, meu amigo, você acha que sofre? Você não pode imaginar o que é o sofrimento de quem não tem Cristo. Tudo bem, é válido. Reconheço que não é o nosso caso. Mas, mesmo falando de sofrimento por disciplina do nosso Pai querido, celeste, é válido. Ok, o inferno não está mais na nossa possibilidade pela graça de Deus e o poder da morte de Cristo, ok, e da ressurreição dele. Tudo bem. Mas o que pode vir de provação, como o Pai prova e castiga e provoca dor no filho, que a Bíblia manda, inclusive, no momento certo, da maneira certa, mas manda, então, olha os alertas de Deus. Então, quando você sofrer de alguma forma, ou tiver alguma coisa na sua vida que lhe cause estranheza, ou pavor ou medo, é bom você pensar na possibilidade de estar sendo um aviso de Deus para o que pode vir se você continuar em tal e tal situação. Mas, pastor, mas eu não estou em tal e tal situação. Até onde eu vejo, tudo bem. Então, é outra alternativa de explicação. Deus não nos impõe sofrimentos para os filhos dele apenas por disciplina. Para nós aprendermos com relação a não pecar mais e coisa assim, mostrar a irritação dele. Não. Ele pode nos causar sofrimento, nos edificar, nos aperfeiçoar, para Deus se glorificar. Lázaro, a morte de Lázaro aqui é para glorificar a Deus. Morreu Lázaro para glorificar a Deus através da morte dele. Deus quis assim. Ok? Então, sofrimento não é indicativo só de castigo de Deus no sentido de disciplina aqui. Mas pode ser. Não só uma disciplina em si, mas um aviso para uma muito pior que pode vir. Muito mais sofrida. Você cuide. Pecado não é coisa pequena aos olhos de Deus. Mesmo pecado perdoado, como é o seu pecado, o meu, nós crentes em Jesus Cristo. Estão perdoados nossos pecados, mas não estamos livres de disciplina aqui na terra. Versículos 4 a 10. Nova onda de murmúrio. Então, vejam aqui. Moisés orou e o fogo se apagou. Pronto. Acabou. Assunto encerrado ali. Foi um aviso que Deus deu. Parece que ninguém queimou nem um dedo ali. Pronto. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Lá vem. Deve comida de novo. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, que já tinham feito antes, como eu disse, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como... A explicação do que era o maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. Bidélio é uma espécie de uma resina. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles moíam em moinhos ou socavam em pilões. Aquela ideia que eu disse que eles faziam de várias formas. Depois o cozinhava em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Aqui é só uma explicação. Bem, então eles estavam já chateados com o maná. O que é popular? Talvez pessoas que não eram judias. Vieram do Egito, lá no meio da grande quantidade de pessoas que veio, vieram outros que não eram do povo de Israel, provavelmente. Todo mundo concorda, os estudiosos acham que essa é a explicação. Então, parece que iniciou o murmúrio pelos não-judeus. Mas os judeus se contagiaram rápido. Foi como fogo em palha seca. E começaram a reclamar também. Mais uma vez. E com palavras duras. Sabia que o murmúrio contamina? Aliás, o pecado contamina. Essa aqui é a verdade. E o murmúrio não é exceção. O murmúrio traz prejuízos a quem está praticando e fazendo, mas a todos que ouvirem. Mas você sabe que esse camarada tem razão. Está uma hora dizendo aqui, sentou do meu lado aqui, é uma hora que ele diz que a vida não presta, é ruim. Até hoje de manhã eu achava que minha vida era até boa. Mas eu acho que eu estou muito sonhador. Ele tem razão. E disse isso. Não é que é mesmo? Eu nunca tinha pensado nisso. Que vida por porra nenhuma. Eu estou embriagado para não ver a realidade que a vida dessa é dura e tal. Você está vendo o mal que você causou se você foi um murmurador que sentou ao lado do outro, coitado, otimista. Não sei se é otimista, mas pelo menos leve. Estava assim, a dureza da vida está aí mesmo. Mas o camarada quando leve, é o jeitão dele, aí chega você e afundou o outro. Isso pesa. Isso pesa diante de Deus. E ele reclamou dos probleminhas que ele tem aí. Ele não conhece os meus, são muito maiores. E eu sem reclamar, pensando bem, aí vai. Eu acho que cada um de nós vai dar contas diante de Deus. Por cada um que nós fizemos tropeçar por causa dos nossos murmúrios. Tenham cuidado. Pulo para o 18. Como eu disse, as duas histórias estão entrelaçadas aí de Moisés reclamando do peso sobre ele, né? E então fica para a próxima semana. 18. Diga ao povo, Deus dizendo para Moisés, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda 20. Mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o maná. É? É assim na sua Bíblia? É não? Rejeitaram o Senhor. Leia a Bíblia com a lente de aumento. Essa é a hora de você dar uma grifada aí, ou pelo menos mentalmente dizer, opa, o problema não era o maná, o problema não era a comida repetitiva, eles não estavam querendo, era outra comida, eles não estavam insatisfeitos, não era com o maná. Olha. Rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo, por quê? Saímos do Egito. Esse santificai-vos aqui para o dia de amanhã não é muito claro. Talvez a ideia de se preparem como fosse uma solenidade que ia haver, algo muito importante que ia haver no dia seguinte. A lei já falava de alguns tipos de procedimentos quando iam fazer certos tipos de adoração a Deus, certos rituais e tudo. Então, não é muito claro aqui, talvez, lavar algumas roupas, evitar sexo no casal, ou algum tipo de providência, no sentido de santificar, se preparem para o que vai acontecer, como se fosse uma coisa bem solene. Isso aqui é interessante. bem solene, e que para Deus era solene o que ele ia fazer lá. Talvez eles pensavam, vai começar a cair muita carne. Ótimo. É, mas Moisés já disse que ia ser um mês e que eles iam enjoar. Mas aqui, no segundo dia, terceiro dia, eu quero... Nós não somos assim imediatistas mesmo. Eu quero a minha carnezinha, depois eu dou um jeito, como tanto. Então, Deus já avisou. Vem coisa grande aí. Vocês querem e não querem. Porque eu acho que ninguém quer ter nojo de tanta comida, seja que comida for até lagosta. Tudo bem. O fato é que ele avisou. Deus vai atender, mas vem junto aí um castigo. Pela rejeição ao maná, não. Sim, não. Sim, porque era de fato que estava em primeiro plano. Mas no plano mais fundo havia rejeição ao próprio Deus. Você já pensou que cada vez que você murmura, você está rejeitando a Deus? É, pastor, eu não me sinto assim, para ser franco. Eu me queixo da situação, queixo mesmo, mas nunca de Deus. Ah, é? Nunca de Deus. Você se queixa? É, eu murmuro mesmo. Eu reconheço que eu murmuro e eu fiquei amargo mesmo. Mas é da situação. Não é de Deus, não. Ah, dá para você me dizer quem é que providencia as situações? Quem é o Deus soberano? Tem tudo nas mãos e faz o que ele quer? Dá para esclarecer um pouquinho essa parte? Saiba que aos olhos de Deus a queixa é contra ele. Mas, senhor, é só contra o maná. Uma carnezinha diferente, um peixezinho, alguma coisa. Já alivia, tu nunca mais vais ouvir uma queixa de mim. Manda um carapuzinho um pouquinho mais variado. Não precisa ser muito, não. Basta variar um pouquinho, tá bom para mim. E eu estarei satisfeitíssimo. Aí Deus diz assim, estará não, que o seu coração é impaciente para comigo. O seu coração não aceita situações que eu lhe imponho, difíceis, desagradáveis, como comer o mesmo pão todo dia. Eu sei que é desagradável. Ao mesmo tempo é o que mantém vocês vivos. E foi a maneira vivos, e foi a maneira que eu escolhi para manter vocês vivos. Podia? Sim, claro que eu podia variar o cardápio, do jeito que eu quiser, segunda-feira, outra, quarta, outra, quinta, é claro, mas foi a minha solução. Não agradável, reconheço, mas é a minha solução. Então a sua paciência é curta, o seu amor para mim é pequeno, a sua capacidade de dobrar esse pescoço diante de mim é pouca, pescoço rígido demais, você não é humilde, você é arrogante diante de mim, porque não aceita as soluções que eu tenho para você. Ah, mas são desagradáveis, é isso que eu estou dizendo. Então você aceita minhas soluções quando elas são agradáveis, é, gostosas? É assim? Saúde, comida, dinheiro. Aí o seu coração é desta mãe diante de mim. Você pensa que me enrola? Seu coração é o mesmo diante de mim. Eu conheço um coração largo diante de mim. Não o seu, reclamadorzinho das coisas. E pensa que não está reclamando de mim. É só da vida. Quem lhe deu a vida? Quem mantém você vivo? Gente, é assim que Deus sente. Está aqui. Então, aqui não estou especulando nada. Estou afirmando claramente. Quem murmura, rejeita a Deus. Está rejeitando os planos dele e os propósitos dele. Não esqueça disso. Agora, só lembrando, você pode falar com Deus tudo o que quiser, chorar e etc. Das dificuldades da vida. Pode dizer, não estou aguentando isso, mas o Espírito humilde. Senhor, eu não tenho a resistência, capacidade para aguentar isso. Eu gostaria de poder aguentar isso, esse sofrimento que tu estás me dando, esta vida que eu estou levando. Eu gostaria, eu sei que vem de ti. Eu sei que é para o meu bem, mas eu não consigo, e eu sofro com isso. Mas agora eu não vou poder te dizer, porque é murmúrio? Aí Deus diria, não é murmúrio não, meu filho. Diga, eu conheço as suas fraquezas, estou vendo a sua fidelidade dentro do seu coração, estou vendo que você gostaria de poder suportar isso até mais ainda. Estou vendo que você crê de todo o seu coração que isso vem de mim, que do seu bem, estou vendo isso. Não tem nada a ver com murmúrio, pode chorar. É assim o nosso Deus. 21 a 24. Moisés, porém, respondeu. Aqui foi quando Deus disse que ia dar muita carne para eles, até durante um mês, até sair pelo nariz, não foi? Aí Moisés disse, esse povo no meio do qual estou, de 600 mil homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente, ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Agora Moisés deu uma tropeçada aqui. Ele se admirou da dimensão do que Deus disse que ia fazer. Senhor, é muita carne. Impressionante como Moisés já tinha assistido milagres muito maiores do que este. O mar se abriu! Os maiores milagres que a humanidade tem para contar de Deus. Com ele, Moisés, o próprio, um ano e pouco antes. Aí a primeira coisa que a mente de Moisés corre, para que é? Solução humana. Bom, se comprasse gado, mas é muito gado. Não tem aqui para comprar, nem tem dinheiro, nem coisa nenhuma. É gado ou peixe. Peixe seria uma outra solução. Me diga uma coisa, quanto fica na sua memória a lembrança de uma maravilha que Deus fez para você, hein? Às vezes eu acho que, para muitos de nós crentes, o tempo que a maravilha de Deus, uma certa maravilha que Deus fez na sua vida, e você sabe que foi uma maravilha, você reconheceu, você agradeceu, você vibrou por ela. Talvez ela fique até a próxima provação, o próximo sofrimento. Não sei, você sabe. 10 anos? 5 anos depois? 2 anos? 1 ano? 1 semana? Um dia? Não sei. Eu sei que você é ruinzinho nisso. E eu também. Memória fraca. Moisés. Aí chega a crise. E a gente não crê que Deus vai solucionar. Desconfia. Assim, como é que ele pode solucionar isso? Você está comprando muita carne. Não é o caso. Tirando todos os peixes do mar. Não é o caso. Acabou, né, Moisés? As opções de Deus acabaram. Oh, que pena. Aí você fica assim também. Eu. Não, mas Deus, eu não sei que possa assim. Isso aqui é muito difícil. Mas aquilo que ele vai fazer é assado. Aí começa a pensar. E quanto mais você pensa na dificuldade humana de fazer aquilo que você inventou como solução, mais a sua fezinha vai diminuindo e vai dizendo: não dá não, dá não. E você, em vez de dizer assim: eu sei lá, não me interessa de onde é que Deus vai tirar tanta carne. Ele vai, porque ele disse que vai. Ponto, acabou-se. Não me interessa. Sai da minha cabeça, tentação, demônio, diabo, não sei que está me tentando, ou minha própria carne. Sai, tira daqui. Agora, nossa mente humana quer ir lá, quer encontrar um motivo. O motivo não, digo o meio pelo qual aquilo pode se realizar, e como eu falei, até alternativas diferentes. E tudo isso perturbando a nossa fé. É muito mais simples, gente. Muito mais simples. Como é que vai fazer isso contigo? Não sei. Já vi, irmãos, em situações dificílimas da vida, quase como uma encruzilhada, e dizer assim, Deus vai resolver isso. E eu vou dizer, mas não tenho a menor ideia como. Ah, isso é bonito demais, isso é que fica a gente. Não tenho a menor ideia como. Mas ele vai resolver isso aí. De uma maneira ou de outra. Porque essa situação aqui é óbvio que não é boa. Seja assim, meu irmão, minha irmãzinha. Quando Deus fizer uma maravilha na sua vida, não esqueça não, vá somando na sua, e faça aumentar no seu registro. E quando vier uma dificuldade, você não vou ligar para isso mais. Ligar, digo, me angustiar. Ligar, você vai. Você é humano, você as consequências. É. Toda a dificuldade, claro que às vezes você enfraquece fisicamente, financeiramente, até o ânimo da gente mexe um pouco. Eu estou falando de uma fé em Deus e dizer assim, não, isso aqui eu não vou reclamar, eu nem vou pensar, nem vou atrás. Não é que Moisés reclamou, assim, Moisés não foi reclamação aqui. Foi uma fé, uma falhazinha, ou falhazona, não sei, de fé e de confiança em Deus. Muito bem. A resposta de Deus é linda. E minha mão se encurtou, é Moisés. Está estranhando, Moisés? Não sei como é que Deus não disse, mas Moisés, logo tu tem 600 mil homens de pé aqui, como tu estás dizendo. Imagina-se que com as mulheres, crianças e velhos e tudo, talvez 2, 3 milhões de pessoas. Moisés, se tenha que não poderia estar com esse tipo de questionamento, Moisés, era você. Rapaz. Quer dizer que minha mão ontem era uma e hoje é outra. Minha mão se encolheu, eu não quero mais fazer, eu não posso mais. Bonito isso. E, curiosamente, Deus não se mostra irritado com Moisés aqui. Às vezes ele fica bem magoado com a fé pequena. Ou mostra que ficou magoado, ou mais do que isso. Aqui ele não mostra. E ele não revela a Moisés como faria. Ele simplesmente disse que tinha poder, a mão dele não tinha se encurtado e disse, você vai ver. E é agora. Aí Moisés reuniu o povo e transmitiu tudo. 31. Então soprou um vento, 31 agora. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Ah, codornizes. E as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si, ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, olha o detalhe! Antes que fosse mastigada, você sabe o tempo entre que você bota uma comida na boca, o tempo que você começa a mastigar? Já mediu isso? Na hora do almoço você meça, se é que você pode. E tão rápido. Vup, vup. Antes que estava mastigado. Na boca, mas antes de mastigar. Está falando aqui de décimos de segundos, gente. E o Espírito Santo diz, registra aí, que foi antes que eles mastigassem. É um espetáculo essa palavra de Deus. Antes que mastigasse, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com a terrível praga. Há pouco tempo, o irmão estava dizendo para mim que estava com sono, não. Eu digo, olha, tudo bem, mas na pregação vai ter fogo, vai ter praga. Que o Covid é coisa pouca, viu? Se o irmão conseguir dormir lá, tudo bem, fique à vontade. Uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De que pronto já estava, o povo partiu para Azeroth e ali ficou. Pelo contexto, parece que tudo aconteceu ali no mesmo dia. Foi imediato, como Deus disse. Muitas codornizes em grande abundância, o povo recolhendo, começaram a comer. Veio uma grande praga, não sei exatamente do que tipo, não diz, e muitos morreram. Ou seja, aqui tem algo muito curioso para a vida cristã. Deus atendeu ao pedido, mas ao atender, castigou. Em vez da palavra pedido, eu vou usar outra, ou talvez duas opções. Deus atendeu às exigências, diferente de pedido, né? As exigências, a inconformação. Isso que era fato. E Deus atendeu. Ao atender, castigou. Então, esse atendimento de Deus foi disciplinar puro. Não é porque o coração dele se compadeceu que o povo estava comendo um tipo só de comida, e dá um feriado para eles, ou alguma coisa assim. Não foi algo que veio da misericórdia dele, no sentido de compaixão do povo. Ele sempre é misericordioso, sempre é compassivo, até no castigo grande tem misericórdia pelo que se sinto. Mas não vamos tirar aqui, não vamos tirar. Observe o sentido altamente disciplinatório de Deus. O pastor começa a ficar com medo de pedir coisa a Deus. Bom, primeiro mude o verbo. É pedido mesmo, no sentido de pedido, já pode ficar bem mais tranquilo. Ou está querendo entrar no âmbito da exigência. É bom ter medo mesmo? Encerro com Tiago, capítulo 4, versículo 2. Ele tem o que dizer aqui sobre pedido. Tiago 4, a segunda parte do 2. Lê o 2 inteiro. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Eu tenho que explicar isso aqui, mas não vou explicar. Mas, agora aqui a parte que eu queria dizer mesmo. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Novo Testamento aqui já. Então, é ano meio com medo de pedir as coisas a Deus. Veja como vai pedir. Se é exigência, se é queixume, se é querendo reclamar mais de Deus. Com fins egoístas, para que você está pedindo? Então, pedir não é tão simples, não. Não é tão simples, não. Tem gente que pensa que porque está perto de um rico, ou de alguém muito que tem muita autoridade, não, ele é fácil, é só chegar lá e pedir. Vamos ver se é fácil, se ele vai dar o dinheiro, ou o cargo, ou algo assim. Não. Esse negócio de receber pedido é muito sério. Está pedindo por quê? Para quê? Com que intenção? Com que espírito? E Deus, com a sensibilidade dele, vê isso de uma maneira muito, muito séria. Então, cuidado com o que você vai pedir a Deus, especialmente com o espírito com que você vai pedir e os objetivos que você tem. E eu termino lembrando que Moisés errou nas duas opções. Lembra? Ele falou de gado e falou de peixe. Aí veio ave. Você se lembra de alguém assim? Como eu digo, vou logo dizer assim, não presta com você, não. Para mim, é minha cara. É, Deus pode fazer assim, Deus pode fazer assado. Uma coisa não é outra. Aí Deus humilha. Aí vem assim, tum, é um terceiro. Ah. É porque Deus é muito criativo, né? É, e você não sabia, né? Que Deus é criativo. Quantas vezes será necessário Deus fazer a terceira opção, ou a quarta, ou a quinta, que você nem imaginou, e você já saber para a próxima que ele é criativo? Porque você repete, durinho, de coração, fé pequena, fica se amarrando. Não, porque Deus é criativo. Vai dar emprego ou não vai dar? Não vai dar ou vai dar? É sim ou não? Vai ser. Aí, vê outra coisa. Aí você vem com essa. Deus é criativo e você é pequenininho, né? Em crer nesse Deus criativo. Próxima vez, não fique imaginando coisas. Quando for o caso, é óbvio que vai ter momento que você vai ter que tomar decisões em cima de alternativas que você prevê. Não estou falando disso. Mas não é quando Deus diz assim, Moisés, eu vou mandar carne. Bom, gado não tem esse negócio. Peixe, para Moisés. Aí Deus manda a ave. Pronto, acabou isso. E se Moisés tivesse se lembrado da ave, teria sido a mesma impossibilidade. Só caiu do céu um monte de ave. Foi exatamente o que aconteceu, Moisés. Não nos compete a forma como Deus vai agir com você e vai lhe ajudar. Mas ele vai agir de uma maneira ou de outra, no tempo dele, e será uma ação benéfica. Deus nos ajude com tantas lições, né, da palavra dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a vivenciar essas vitórias que aquele povo muitas vezes não teve, nós não temos. Já está bom, Senhor, de derrotas, está bom de gratidão, está bom de murmúrio, está bom de pensarmos alternativas humanas e não saber de onde vem e ficarmos angustiados com isso. Que coisa! Nos ajuda a termos uma fé mais larga e dizer assim, ele vai ajudar, eu não sei como é, eu estou em paz com ele e ele, vou só esperar nele e fazer o que me compete, viver uma vida saudável, cristamente falando. Pronto. Em nome de Cristo, te pedimos por isso. Amém.